Costa, que apesar de ter estado ausente de grande parte do debate, 1 minuto e 37 que lhe resta irá certamente falar de um tema tão importante como são os cuidados de saúde da maternidade, embora na sua primeira intervenção tenha tentado exibir algo que exibiu nada tem a ver com o importante papel dos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica. Senhoras e senhores deputados, tem sido gritante a diferença entre as promessas deste governo e a realidade. Nós temos um plano de emergência e transformação na saúde que no eixo bebés e mães de segurança fala numa medida de dar mais valor aos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica. As iniciativas que aqui nos estão apresentadas falam de um novo paradigma na organização de cuidados. Falam de um novo modelo de organização de cuidados nos partos de baixo risco. Entendemos que é muito importante melhorar a qualidade e as competências destes enfermeiros e não o é apenas na sua integração na linha SNS grávida, mas há um caminho de integração, de qualidade, de segurança que é importante salvaguardar. Já em janeiro de 2025, o Partido Socialista apresentou uma resolução nesta Assembleia para a proposta da criação de unidades de cuidados na maternidade, que fosse uma experiência piloto, que promovesse as experiências de partos positivas e seguras. Também em 2023, a Direção-Geral de Saúde emitiu uma orientação que reforçasse o papel destes enfermeiros nos partos de baixo risco. E, portanto, estamos cientes da importância de otimizarmos os recursos que existem, dando um papel primordial a estes enfermeiros na prestação de cuidados de saúde. Mas apresentar uma mudança de paradigma nesta organização de cuidados importa o envolvimento de todos, das sociedades científicas, das ordens profissionais e dos profissionais de saúde. E, Sr. Deputado João Almeida, relativamente à proposta do CDS, a única coisa que a proposta do CDS acrescenta é o privado, porque o CDS mostra que não acredita no Serviço Nacional de Saúde, porque tudo o que apresenta na proposta já está em curso nos cuidados de saúde primários. O senhor não acredita que o Serviço Nacional de Saúde pode manter estes cuidados. E então apenas o que acrescenta é o setor privado, porque não acredita no Serviço Nacional de Saúde. Senhoras e senhores deputados, a unidade de cuidados na maternidade é um importante modelo que deve ser testado, que deve ser reformulado os rácios das equipas, como a senhora Ministra da Saúde tem vindo a prometer, e rever o Programa Nacional para a Vigilância da Gravidez e do Parto. Senhora deputada, com prudência e não de forma aleatória. Muito obrigada.
Para um pedido de esclarecimento, Sra. Deputada, os senhores deputados querem dizer o que estão a dizer com o microfone ligado? Se o deputado Pedro Frazão e o deputado Jorge Pinto dissessem com o microfone ligado aquilo que estão a dizer com o microfone desligado. Assim toda a gente poderia ouvir o que está a ser dito e talvez... Se o deputado Pedro Frazão quer dizer com o microfone ligado, faz favor. Não? Então pronto. A senhora deputada Rita Matias pediu esclarecimento, faz favor, tem 1 minuto e 37 segundos para o efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora deputada, eu sou sincera, se fosse a senhora deputada, eu é que me ausentava do debate, porque teria vergonha na cara de estar aqui a tentar defender o legado do Partido Socialista, que nesta matéria de urgências obstétricas não é currículo, é cadastro. O Partido Socialista tem as mãos manchadas de grávidas que estão a morrer à porta dos hospitais, de bebés que estão a morrer às portas dos hospitais por falta de cuidado. E quando aparece uma proposta inovadora, quando aparece uma proposta que vem solucionar um problema, uma proposta que está acompanhada pelas entidades, pelos enfermeiros, pelos bastonários. O que é que a senhora faz? Quer ficar no imobilismo porque está confortável dessa maneira. Sabe porquê? Porque os senhores vão aos privados. Os senhores, a vocês nada vos falta. E, portanto, eu se fosse a senhora, em vez de atirar farpas para este lado, escondia-me, tapava, cobria a cara com vergonha e se levantasse a voz neste plenário era para dizer: desculpem, portugueses, nós
falhámos. Isto foi o que o Partido Socialista fez. E deixe-me que lhe diga, dizer que estive aqui a exibir qualquer coisa, mostrando um desrespeito pelo símbolo que carrego comigo hoje, é uma falta de desconhecimento atroz. Charlie Kirk era um ativista pró-família, pró-vida. Eu não sei se sabe porque é que os enfermeiros obstetras funcionam, mas funcionam porque há famílias. E as famílias ainda são um homem, uma mulher e os seus filhos. Mesmo que os senhores queiram inventar, subverter a lógica das coisas. Portanto, senhora deputada, vá estudar quem foi Charlie Kirk e tente inspirar o mundo como este homem fez. Fazia melhor figura.
O LIVRE cedeu o tempo ao Partido Socialista, portanto, a senhora deputada tem 44 segundos mais a tolerância para responder. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada Rita Matias, obrigada pelas suas palavras. Sra. Deputada Rita Matias, não vou entrar de todo no registro da Sra. Deputada. Vou-lhe dizer exatamente aquilo que disse no início. Sob a proposta do Chega, a Sra. Deputada não acrescentou nada, porque não veio com a intenção de falar dos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica. A Sra. Deputada veio com a intenção de exibir algo que nada tem a ver com o papel importantíssimo dos enfermeiros de saúde materna e obstétrica no nosso país e no Serviço Nacional de Saúde, que defenderemos sempre.
Muito obrigado. Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Rita Matias, deseja usar a palavra para...
Para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor.
Para pedir ao Sr. Presidente e à mesa, os bons ofícios, de poder distribuir aquele documento que referi na minha intervenção inicial, mas que se calhar a Sra. Deputada estava distraída ou nervosa. Sim. E não ouviu, da Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstétricas, aqueles que nós defendemos, vai, que dizem que esta, de facto, é a solução inovadora e que vai salvar vidas.
Sim, senhor, será distribuído logo que chegue à mesa. Sra. Deputada Joana Cordeiro, então, Iniciativa Liberal, faz favor, tem 15 segundos, mais 15.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas um comentário à intervenção da deputada Rita Matias, porque o Chega realmente habitua-nos várias vezes às suas mentiras e eu acho que é importante dizermos aqui a verdade. O Chega disse aqui que esta proposta é acompanhada pela Ordem dos Enfermeiros e agora pela Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras. É mentira. Basta ler as duas propostas que dizem que estes centros são...
Sim, senhor, está top. A Sra. Deputada Susana Correia, para uma interpelação à mesa, presumo. Faz
muito
favor.
Bem, Sr. Presidente. Vou pedir à mesa para distribuir à Sra. Deputada Rita Matias a aprovação da Assembleia da República. Cria uma experiência piloto, promove a implementação de unidades de cuidados na maternidade no contexto do SNS, apresentado pelo Partido Socialista. Muito obrigado.
Bem, será distribuído também. E então, para a sessão de encerramento, Sra. Deputada Cristina Vieira, Chega. Tem 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Caros colegas, a ver se nos entendemos. Em primeiro lugar, e sobre a questão que levantou a deputada Ana Oliveira, com o facto de serem unidades separadas do contexto do Serviço Nacional de Saúde, não são. Se ler o ponto 5, diz assim: os centros de nascimento devem estar localizados em unidades hospitalares que possuam a valência de ginecologia obstetrícia, constituindo uma ala distinta desta unidade. É isto que diz. E então, afinal, porque é que propomos a implementação de centros de nascimento? Imaginem uma mulher prestes a dar à luz. Em vez de entrar num bloco de partos, muitas vezes frio e pouco humanizado, ela pode escolher entrar num espaço mais calmo, mais acolhedor, onde se sente segura e tranquila, mais confiante, sabendo que irá ter algum controle sobre os procedimentos subsequentes. Estas salas são pensadas e existem em muitos países da Europa com acompanhamento, e é aqui que também, e aqui em Portugal também é isso que preconizamos, acompanhados por profissionais especializados, enfermeiros especialistas em obstetrícia e saúde materna, que cuidam da mãe, da criança, do parto em si, se for um parto eutóxico, portanto se for um parto previsivelmente de baixo risco, com a atenção não apenas como paciente, mas como mãe e como pessoa. Este é o futuro que os centros de nascimento podem trazer a Portugal, como já trazem em tantos países, e devo dizer que não é inédito de todo em Portugal. Por exemplo, no Hospital das Caldas da Rainha já existe uma sala destas. Nestes centros, o parto é natural, obviamente, é fisiológico, com menos intervenções invasivas, com menos administração de injetáveis para contrair o útero, tendencialmente...
Termina o seu tempo, Sr. Deputado. Terá oportunidade noutras circunstâncias. Vamos então entrar agora no ponto 3. Projeto de resolução número 211, apresentado pelo LIVRE. E para a primeira intervenção, o Sr. Deputado Jorge Pinto. Quatro minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Semana após semana, o LIVRE traz aqui a este Parlamento propostas para dar resposta àquele que é o grande desafio da nossa era, que são as alterações climáticas e como estas vão alterar a nossa realidade, o nosso modo de vida. Fazemo-lo sempre com uma perspectiva dupla, de por um lado justiça ambiental, mas por outro de justiça social, para que ninguém, absolutamente ninguém, fique para trás, seja como resposta àquilo que nós queremos propor para combater as alterações climáticas, seja também como adaptação que nós todos teremos de fazer na nova realidade que teremos pela frente. E para tudo isto não precisamos de esperar qualquer solução miraculosa. Na verdade, há soluções bastante simples que podem ser aplicadas desde já e dar resposta a todas estas necessidades. E é isso que nós trazemos hoje a debate, com uma proposta muito simples, mas essencial para o nosso país. Um programa de escolas solares. Escolas que se tornam produtoras líquidas de eletricidade e que, com isso, criam também um novo polo junto da sua comunidade. Sabemos que a autonomia energética é uma questão não só ambiental, não só sequer social, é também uma questão de autonomia e de defesa. Vimo-lo muito recentemente durante o apagão, quando durante largas horas o país ficou sem saber o que fazer, e vimos também como isto é usado em cenários de guerra, por exemplo na Ucrânia, onde os grandes centros produtores de energia são um dos principais alvos de ataque por parte da Rússia. Ter um sistema energético descentralizado é uma questão de defesa e autonomia. E ter o Estado, através das suas escolas, a contribuir para esta descentralização é um passo essencial na nossa política de defesa e na nossa política ambiental. A nossa proposta é, como eu dizia, muito simples. Nós queremos que todos os edifícios públicos, começando pelas escolas, estejam equipados de painéis fotovoltaicos. Porque num país em que, em largas partes do seu território, tem mais de 300 dias por ano de sol, é indesculpável que não tenhamos em cada telhado pelo menos um painel fotovoltaico. E aqui o Estado tem de ser capaz de dar o exemplo. E com o nosso programa será capaz de o fazer. Nós queremos que todas as escolas estejam equipadas com estes painéis fotovoltaicos, mas que mais se tornem o polo central de novas comunidades de energia renovável, um tema ao qual o LIVRE voltará muito em breve nesta Assembleia, e que com estas comunidades de energia renovável envolvam os cidadãos que vivem junto das escolas, envolvam os equipamentos também eles públicos que estão junto das escolas, para que se tornem centros e polos de produção e consumo de energia renovável, verde e de produção local. Porque esta produção local como bem sabemos, tem também menos perdas no seu transporte.